Meus irmãos queridos, uma boa noite. Deixa eu só dar uma arrumada aqui no enquadramento. Opa! Ai. Eu sou um pouco perfeccionista, alguns podem até chamar isso aqui de toque, mas o desejo da transmissão ser a melhor possível. Gente, uma boa noite. Espero de todo, mas de todo meu coração, que hoje Deus fale de uma forma mas muito especial a sua vida. Eu gostaria de convidá-lo juntamente comigo nessa noite a nós buscarmos a presença de Deus, nós orarmos, abrirmos o nosso coração na presença do nosso Criador. Vamos orar juntos? Opa, deixa eu dar mais uma arrumadinha aqui, eu estou falando, deixa eu só melhorar aqui o enquadramento, só um minutinho. Aqui, eu acho que aqui vai ficar melhor. É isso. Gente, vamos ter um momento de oração, vamos falar com Deus? Pai Santo, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, a nós nos cabe o adorar em espírito e em verdade, porque não há ninguém no universo como o Senhor. Tu és o único diante de quem nós nos curvamos, Senhor. Que os sóis, as estrelas, as galáxias não peçam de nós adoração. Porque, Senhor, só vemos sentido em nos curvarmos perante a beleza da santidade do Criador do Universo. Nós, Senhor, bendizemos o Teu nome pelas manifestações do Seu amor gracioso em nossas vidas, pelas bênçãos concretas, mensuráveis, Senhor, objetivas, que recebemos da Sua parte, das Suas mãos benevolentes. Nós o louvamos, Senhor, pelas bênçãos temporais, pela preservação da nossa vida, pelo perdão de pecados, Senhor, pela Bíblia, pelo Espírito Santo, pela Igreja. Louvamos o Teu nome pelo nascer e pelo pôr do sol. Bendizemos o Teu nome, Senhor, porque Tu mantens a vida nesse planeta para a glória do Teu nome. Senhor querido, perdoa os nossos pecados. Afasta das nossas vidas as nossas transgressões, Senhor. Nós sabemos que somos pecadores e os nossos pecados nós queremos lhe dizer que nos humilham. Senhor, nós não consideramos comportamento neurótico olharmos para a falta de amor, por exemplo, em nossas vidas e nós não nos entristecermos por isso. Nós rogamos a Ti, Senhor, perdão, e que nessas áreas que somos fracos, Senhor, onde sofremos constantes derrotas, que o Senhor nos conceda graça, porque não queremos apagar o Espírito Santo nem entristecê-lo. Que o Senhor nos conceda graça, Senhor, para sairmos vitoriosos, para exaltarmos o Teu nome, Senhor, que é santo, santo, santo. Nós pedimos a Ti, Senhor, nessa noite, que o Teu Espírito venha em nosso socorro, ajudando-nos, Senhor, a concluir essas mensagens sobre uma das parábolas mais difíceis da Bíblia, que é a parábola do administrador infiel. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao que Cristo tencionou ensinar. Que possamos reproduzir a sua mente, as suas palavras, Senhor, de modo que a sua verdade atinja as nossas mentes e os nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu vou pedir que todos abram a Bíblia. Antes eu devo um pedido de perdão a vocês, porque no domingo passado não transmiti o culto. Meu erro consistiu em não ter ido nas redes sociais avisar que havia faltado luz onde eu moro. Hoje não está chovendo, não tem ventania. Mas aqui, quando venta, é desesperador. No minuto seguinte, falta luz e muitas vezes a gente só volta a ter energia elétrica no dia seguinte. Então, eu não tive a mínima condição, porque ainda que eu usasse a rede móvel de celular, eu não teria luz para transmissão. Então, eu peço perdão, eu tenho pensado, sendo assim, em alguns domingos à noite, transmitir o culto gravado, a fim de evitar esse tipo de problema. Não é alguma coisa que eu quero usar normalmente, mas é algo que eu tenciono fazer para não permitir que os irmãos passem pela experiência que passaram no domingo passado. Ora, você se reúne com sua família, com seus amigos, para ouvir a pregação da palavra de Deus, com base numa promessa que foi feita, né, numa aliança. De repente você fica ali, nada acontece, quer dizer, não há transmissão e nenhuma informação lhe é passada. Graças a Deus que o meu querido filho Pedro depois foi para o nosso Telegram. É importante dizer que o nosso principal canal de comunicação interna é o Telegram da rede de pequenas igrejas. Ele foi ali e explicou o que estava acontecendo. Ah, bom, e de fato nós só fomos ter luz, se não me falha a memória, às 3 horas da madrugada. Não sei se foi do dia seguinte ou naquela mesma noite, não me lembro, mas foi um sufoco. Mas aqui estou para, nesse domingo que nós estamos aqui com energia elétrica, na verdade energia espiritual e elétrica, para poder transmitir esse culto. Então eu peço que você abra a Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 1. Eu não vou pregar sobre o que já preguei, tá bom? Então eu vou ler os textos que nós analisamos a fim de entrarmos no material novo, na parte final da parábola, na qual Jesus tira as lições principais do que ele tencionava ensinar por meio da chamada parábola do administrador infiel. Então vamos reler o texto. Olha lá. Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Então ele está falando de um grande proprietário de terra que tinha alguém que administrava a sua propriedade. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então ele havia recebido informação concreta, objetiva, indubitável, de que o seu administrador não estava fazendo um bom trabalho. Então se tratava de alguém que administrava a relação do proprietário de terra com daquele latifundiário, é o que Jesus está querendo sugerir, com os arrendatários, com aqueles que haviam arrendado terra e que deveriam, portanto, devolver parte do produto da terra para o seu proprietário. E o administrador ficava nesse meio campo, portanto, fazendo essa intermediação. Só que Jesus, nessa história que ele inventou, descreve esse administrador como um incompetente. Ele não estava se saindo bem. O proprietário não estava recebendo o que poderia receber caso um outro estivesse no lugar dele e trabalhando com maior nível, vamos assim dizer, de excelência. Tá claro? Vamos prosseguir. Então, chamando-lhe, disse: que é isso que ouço a seu respeito? O que é isso o que me foi apresentado com provas irrefutáveis? E a prova era tão evidente, Jesus está querendo deixar isso implícito, que o administrador simplesmente não retruca, não se defende. Ele simplesmente se submete ao que aquele homem rico determina. E não se tratava, Jesus não passa a ideia que se tratava de um escravo, porque um escravo receberia um outro tratamento por parte desse homem rico. Se tratava de um homem livre, contudo, empregado, quer dizer, exercendo essa atividade nessa grande propriedade. Vamos lá, vamos prosseguir. O que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração. É óbvio que essa é uma passagem escatológica. Que é isto que ouço a seu respeito? O que você tem a dizer sobre a forma como viveu? Preste contas da sua administração. Preste contas do que você fez com os recursos que eu lhe dei. Isso é bem escatológico. Isso tem muito a ver com o final dos tempos. Então, preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Então, ele está dizendo o seguinte: você tem um prazo para trazer os livros para mim, todos os apontamentos, para eu saber quem me deve o quê. Preste contas do que entrou, do que saiu e tal, e para que no minuto seguinte você possa seguir o seu caminho, porque você não vai mais trabalhar comigo, eu não quero mais manter relação com você. Então, o administrador, de posse dessa informação, conjectura. Ele pensa nas alternativas que lhe restavam a partir daquela experiência de desemprego. Olha o que, que Jesus põe na boca desse homem. Verso 3. O administrador então se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Que rumo eu vou dar para a minha vida a partir dessa demissão? Aí ele pensa em três alternativas. As duas primeiras se lhe afiguram como inimagináveis. Olha só o que, que ele diz. Trabalhar na terra não posso. Eu não vou exercer essa atividade. É impressionante. Eu abro um parênteses para dizer como que seria bom que alguns desses que menosprezam a classe trabalhadora passassem um tempo da sua vida exercendo determinadas atividades profissionais, a fim de aprenderem a valorizar o trabalho desses que exercem suas atividades profissionais em condições muitas vezes desumanas, insalubres, dedicados a atividades repetitivas, cansativas, extenuantes e pessimamente remuneradas. Então ele olha para aquela condição e diz: trabalhar na terra não posso, não passa pela minha cabeça me transformar em camponês, em pegada enxada. Mendigar eu tenho vergonha. Eu não vou viver da mendicância, não passa pela minha cabeça, depois de chegar onde eu cheguei, sabe, eu ficar por aí a pedir dinheiro das pessoas para poder me manter. Então, mendigar eu tenho vergonha, já sei o que vou fazer. Me resta uma terceira alternativa. Já sei o que vou fazer, para que quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. O que, que ele queria? Viabilizar o seu futuro, garanti-lo. Eu vou ficar desempregado, não vou mendigar, não vou trabalhar na terra, mas como que vou me manter? Só tem uma saída. Eu vou agir de uma tal maneira que nada me falte. Eu vou agir de uma tal maneira que as pessoas passem a ter uma relação de pelo menos de uma dependência moral em relação a mim. Eu vou elaborar um plano que torne essas mesmas pessoas, esses arrendatários, como que se sentindo endividados para comigo. Então, o que que ele faz, a partir do que ele passou a pensar? Olha só, verso 5, tudo aqui inventado por Jesus. Não se trata de uma história baseada em fatos reais. Tudo escolhido deliberadamente, intencionalmente, com o propósito de nos ensinar alguma grande verdade espiritual ou algumas grandes verdades teológicas. Tendo chamado um dos devedores do seu patrão, então ele toma a seguinte decisão. Ele chama os devedores do seu patrão. Aí vem o primeiro, ao qual ele pergunta: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Uma linguagem da época, quer dizer, toda essa comunicação nos remete para aquela sociedade agrícola do primeiro século. Então, 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, pegue essa conta, ok? E sente-se depressa e escreva 50. Faça isso com celeridade. Porque havia um time, havia um tempo a ser cumprido. Então, Jesus subentende que havia uma expectativa de que, num determinado prazo, aquele administrador prestasse contas da sua administração. Então, ele está numa corrida contra o tempo. Ele está usando dessa espécie de sabedoria que permite ao ser humano sobreviver nesse planeta. Então ele diz o seguinte: pegue sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois ele perguntou a um outro. E a partir desses dois exemplos, Jesus nos leva a ter uma ideia do que nessa história inventada por ele teria acontecido com os demais devedores. Então ele chama o segundo. E você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. Então, nesses dois casos, que nos ajudam a ter uma ideia da relação que ele estabeleceu com os demais, ele diminui o valor da dívida. Então, você imagine o que aconteceu ali. Simplesmente, aquelas pessoas estavam maravilhadas, porque o administrador, no final da sua gestão, próximo de ser demitido, de definitivamente deixar o trabalho, ele estava resolvendo a vida de várias pessoas. Ele estava, portanto, estimulando as pessoas a pagarem o que deviam, mas a partir do aproveitamento sábio de uma oportunidade que estava sendo dada para toda aquela gente. Se você, quer dizer, vocês estão perdoados na sua dívida. Aquilo certamente estimulou muitos a pagarem o que deviam. Mas de uma forma ou de outra, o que ele fez foi o seguinte: eu estou lhes dando a oportunidade de vocês pagarem menos do que devem. Então, no caso de um, ele perdoa 20%, no caso de outro, 50%. E aí nós temos uma ideia do que aconteceu, repito, com os demais devedores. Ok? Vamos lá. Verso 8. Jesus agora tira o foco do comportamento do chamado administrador infiel e o põe na vida desse patrão, desse homem rico. E diz o seguinte, de uma forma surpreendente: o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza. Jesus não está aqui prescrevendo a desonestidade. O que ele está dizendo é o seguinte, que esse homem rico, quando olhou para a atitude daquele administrador infiel, do que ele fez no final da sua gestão, chegou à seguinte conclusão: nesse ponto, ele demonstrou muita esperteza. Então, o elogio teve como foco não a desonestidade, mas na previsão para o futuro que aquele homem fez, na forma como que ele saiu, de modo a pavimentar o seu caminho, a fim, portanto, de não passar fome. Ele estava levando aquelas pessoas a desenvolverem uma dívida de gratidão. Ele teria, portanto, sua relação com essa gente viabilizada a partir daquela atitude. O que ele queria, portanto, era não perder o status social e o fim daquela sua relação empregatícia não representar para ele a impossibilidade dele manter alguma espécie de relação trabalhista ou comercial com aqueles homens. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: ele soube fazer uma provisão para o futuro, ele evitou o que não passava pela sua cabeça de vir a praticar, de ir para o campo, de viver da mendicância, e ele elaborou um plano que levou a cabo e que garantiu o seu futuro, e que levou o seu patrão a simplesmente dizer que ele agiu com muita esperteza. Ele foi elogiado. Bom, pensemos nesse homem rico, pensemos nesse administrador, pensemos nessa história toda. O que Jesus quer comunicar a você e a mim com ela? Jesus, com muita clareza, explica o que ele quer ensinar com essa parábola, mas de uma forma muito clara. Vamos lá. Versículo 8. O patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Sobre isso eu falei no domingo retrasado. Filhos do mundo, filhos da luz. O que caracteriza os filhos do mundo? Os filhos do mundo, eles são aqueles que têm sua vida regida pelos valores do mundo. Valores esses que não têm como fundamento a glória de Deus. Quem são os filhos do mundo? Aqueles que veem a vida nesse planeta como a medida de todas as coisas, que julgam que tudo que tem é a vida nesse mundo. São aqueles que, portanto, estão focados em sobreviver nesse planeta e dele extrair o máximo de prazer. Esses são os filhos do mundo. Eles não têm a sua vida governada pelo amor a Deus e ao próximo. Eles têm a sua vida governada pelo instinto de sobrevivência, pelo prazer, pelo hedonismo, que se manifesta das mais diferentes formas. Enfim, tudo que eles têm ao mundo, e ao mundo essa gente serve. E porque essa gente está obcecada com esse planeta, revela uma impressionante sagacidade para lidar com os assuntos desse mundo. O que faz, portanto, o que Jesus está dizendo é o seguinte: olhe para a vida desse homem, olhem para a vida desse administrador infiel. É a típica figura do cidadão desse planeta que não foi regenerado. E ele revela, portanto, como essa gente é sagaz. Como que revela uma maior capacidade de sobreviver nesse planeta do que os filhos da luz. Jesus está dizendo isso, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Quem são os filhos da luz? Os que estão na luz. Quem é que está na luz? É o que tem sua vida regida pela verdade. É aquele que enxerga. É aquele que olha para os filhos do mundo e diz: enlouqueceram. Eles vão morrer. Estão caminhando a passos largos para o fim de suas vidas. Eles estão acumulando tesouro para quê? Então os filhos da luz são aqueles que sabem que o universo tem um Criador. Que esse Criador é amável. Que nós devemos, portanto, viver para a honra e glória do seu nome, para a promoção do seu reino. Quem são os filhos da luz? Os que entendem que o Criador enviou seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Os filhos da luz, portanto, são aqueles que têm os seus afetos no céu. Eles pegam tudo de leve. Os filhos do mundo, eles se agarram ao que conquistam nesse planeta. Os filhos da luz, eles manifestam uma relação ambígua com as posses materiais. Ambígua quer dizer paradoxal, de difícil compreensão para os filhos do mundo. Porque os filhos da luz, eles ao tomarem posse dos recursos desse mundo, eles manifestam gratidão a Deus por os ter alcançado, mas ao mesmo tempo não demonstram embasbacamento. Eles não se deslumbram com as coisas, porque sabem que a vida nesse planeta é dura, curta e incerta. Que nosso corpo pode ser comparado a um tabernáculo, que encontra-se em processo de inexorável desgaste, e um dia ele será desmontado. É muito interessante você ver, eu vejo isso na minha própria vida. Você luta para conquistar alguma coisa, você a conquista, você adquire, você a devolve a Deus, agradecendo pela bênção recebida, mas ao mesmo tempo você olha para ela e diz: mas não é isso que minha alma está esperando. Não é isso que eu espero encontrar da minha relação com Deus. Isso aqui é meio, não é fim. O que eu quero é contemplar a sua face, sua glória. O que eu quero é acumular tesouro para a vida eterna. Então Jesus diz: porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E aí Jesus diz o seguinte: olha, eu peço perdão a você, que eu estou com uma dor lombar aqui insuportável. Eu estou de pé aqui pela misericórdia, tentando que eu no domingo, quando eu Palavra Plena, eu dirijo sentado, não é? Aqui eu conduzo de uma mesa que tem aqui na biblioteca. Agora, as pregações de domingo, eu gosto de fazer de pé. Com saudade do púlpito também, né? Embora já esteja pregando ali no centro de Niterói. Então, eu conto com a sua misericórdia, que às vezes eu estou me mexendo aqui para tentar ajustar a minha lombar. As dores, eu estou pregando aqui hoje no meio de muita dor. Em meio a muita dor. Mas vamos lá. Vamos prosseguir. Mas não fique preocupado, né? É dor insuportável, é apenas um incômodo muito grande. Vamos prosseguir. Jesus está dizendo o seguinte: preste atenção. Essa parábola é de difícil compreensão mesmo. Mas para o leitor displicente, se você se dedicar a ela em oração, as lições são muito evidentes. E não temos que ficar escandalizados com esse administrador infiel ser usado como referência. Referência quanto à forma de administrarmos a bênção da salvação. Jesus está dizendo o seguinte: olhe para esse administrador infiel e aprenda com ele. Mas use dessa sabedoria para a administração das riquezas que são vistas como tais pelos filhos da luz. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: que os filhos da luz deveriam mostrar nos assuntos de natureza espiritual a observância aos mesmos princípios observados pelo administrador infiel. Quer dizer, fazer provisão para o futuro. Usar da mente a fim de se precaver de um infortúnio. De você evitar na sua vida aquilo que essa mente esclarecida pela luz, veja, tem como deplorável. Você está entendendo o ponto? Jesus está dizendo assim que os filhos da luz, quanto aos assuntos espirituais, se comportem como esse administrador infiel. Por isso que eu digo, infiel, por isso que eu digo, essa parábola é muito escatológica. Porque o administrador infiel olhou para o futuro. Jesus está chamando seus discípulos para olharem para o futuro. Olharem para o dia do juízo final. Olharem para a morte. Olharem para o céu. Olharem para a eternidade. É isso que Jesus está fazendo aqui. Então, ele prossegue declarando. Olha lá. Eu recomendo a vocês. Eu recomendo a vocês. O tempo todo apontando para o administrador infiel. Eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos. Usem da riqueza injusta para fazer amigos. O que Jesus está querendo dizer com isso? Riqueza injusta. O que Jesus está certamente nos ensinando aqui é que não há riqueza que possamos obter nesse mundo que seja inteiramente justa. Quer dizer, a forma como a riqueza é produzida pelos seres humanos nesse planeta, ela é essencialmente injusta. Por que é essencialmente injusta? Porque não visa a glória de Deus. Porque não é movida pelo amor. E está baseada em todos os modos de produção, em todas as culturas, em todas as sociedades, em todas as eras, em exploração. Você entra no supermercado. Esses dias eu entrei num grande supermercado aqui de Niterói, recentemente inaugurado. Eu olhava para aquelas prateleiras e ficava a pensar naqueles que produziram todos aqueles produtos e que, contudo, ganham um salário que não lhes permite comprar o que eles produziram. Eu fiquei olhando para aquelas prateleiras, é um mercado imenso, é uma espécie de Maracanã, sabe, dos supermercados. Você quase faz ali é uma maratona você andar por todos aqueles corredores, por todas aquelas prateleiras. Ora, só um cego, para não ver naquelas prateleiras cheias, a mão do pobre, a mão do trabalhador. Em todo o processo, você tem alguém... veja só, você tem alguém que, naquela cadeia produtiva, recebeu da parte do seu patrão um salário aquém do que deveria moralmente receber. Você tem alguém, portanto, se apropriando da riqueza produzida por um outro, que deveria, por uma questão de justiça, receber mais do que o que recebeu. Então Jesus chama essa riqueza de injusta. Ela é essencialmente injusta. Não, veja só, ele está dizendo que você, lá na ponta, exercendo sua profissão com honestidade, que você está agindo com injustiça. Mas o que ele está dizendo é que o fato de você fazer parte desse mundo, dessa máquina, desse mecanismo, faz, portanto, com que você, ainda que não queira, alimente todo esse ciclo, esse processo de injustiça. Em suma, o que ele está dizendo é o seguinte: peça perdão por ser brasileiro. Peça perdão por ser sócio desse país. Peça perdão por você. E outra coisa, ele o trata com misericórdia porque nós não temos uma outra forma de viver nesse planeta. O mundo, quer dizer, esse planeta é um planeta caído, as relações são profundamente injustas. E o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, que Deus, na sua misericórdia, pode usar essa riqueza injusta produzida pelo ser humano em sociedade para a glória do seu nome. Que nós podemos usar essa riqueza em benefício próprio, mas da forma mais generosa, mais altruísta e outra coisa, com repercussão eterna. Vamos lá ao que Jesus está ensinando. Olha só, porque versículo 9. Eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos. Como que você pode fazer amigos a partir da utilização da riqueza injusta? Jesus está falando o seguinte, que nesse planeta está você com a riqueza que você conquistou. Repito, na ponta, trabalhando honestamente, mas fazendo parte de uma engrenagem baseada em injustiça. Essa riqueza é injusta. Contudo, por mais que você tenha trabalhado honestamente para obtê-la, além dela ser de origem injusta, ela não pertence a você. E Jesus está dizendo aqui o seguinte: pega essa riqueza da qual você é mero administrador e use para fazer amigos. Ele está falando o seguinte, que há pessoas que vão desenvolver profundo afeto por você e por mim por meio da nossa administração em amor dessa riqueza amealhada. Está claro isso para você? Vamos avançar. Olha o que Jesus declara em seguida. Para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Aí a coisa agora é comunicada da forma mais clara possível. Ele diz, então vamos lá, vamos parar para pensar. Eu tenho obsessão por ajudar quem me ouve a entender o sentido do texto que eu levei para o púlpito. Por isso, tanta repetição. E às vezes eu sei que eu me torno prolixo demais. Vamos lá. Riqueza injusta para fazer amigo. Jesus está falando de nós usarmos da riqueza desse planeta para desenvolvermos no coração dos seres humanos um profundo afeto por nós. Veja, não para manter essa gente numa relação de subserviência a nós. Não é para nós usarmos a bondade praticada para tornarmos pessoas eternamente devedoras a nós. O que ele está dizendo é o seguinte: use dessa riqueza para que as pessoas se tornem gratas a vocês. E aí ele prossegue declarando, para que quando essa riqueza faltar, ele está dizendo o seguinte, você amealhou essa riqueza, mas essa riqueza vai faltar. Vai chegar um dia que ela não vai lhe possibilitar viver mais um segundo sequer nesse planeta. Ela não lhe terá serventia alguma. Vai chegar um dia que você vai olhar para o dinheiro que você tem investido, as propriedades que conquistou, e os seus diplomas, e tudo, e poder e fama, e tal, que você vai olhar para tudo isso e vai dizer o seguinte, isso não me tem mais serventia nenhuma, porque minha vida nesse planeta acabou. E eu não posso arrastar tudo que eu produzi comigo para a vida além da morte. Então, quando essa riqueza faltar, Jesus fala, portanto, dessa possibilidade. Olha só, Jesus fala da possibilidade de você um dia olhar para essa riqueza. Você está vendo? Deixa eu fazer, permita-me fazer aqui uma digressão. Essa é a mentalidade dos filhos da luz, que os filhos do mundo não possuem. Os filhos da luz olham para essa riqueza e percebem que ela é de origem justa e que ela um dia vai faltar, que ela não consegue bancar tudo o que promete para os seres humanos. Por isso que os filhos do mundo, os filhos da luz lidam de modo criterioso com essa riqueza. Eles sabem que essa riqueza não é capaz de lhes oferecer tudo aquilo que eles precisam para viver. E aí, então, Jesus, contudo, veja, não para aí. Há uma nota de esperança nessa nossa relação com a riqueza e a própria morte. Porque ele fala sobre sermos recebidos nos tabernáculos eternos. Vamos agora entender o ponto. Veja, você trabalhou duro. Você amealhou riqueza nesse planeta. Riqueza considerada por Cristo de natureza injusta. Está você aí, com seus recursos, os recursos deste mundo, deste século. Você se deparou, pela providência divina, com pessoas em estado de necessidade. Com pessoas que careciam daquilo que você tinha, daquilo que você possuía, ou até mesmo sobejava em sua vida. Jesus, então, fala sobre o quanto é sábio você pegar dessa riqueza e usá-la para socorrer essas pessoas. Porque, veja só, essa mesma gente que foi objeto do seu amor, um dia, na eternidade, vai retribuir a você a oferta recebida, a sua expressão de solidariedade, de amor, de empatia. Você entendeu o ponto? O que Jesus está dizendo é o seguinte: você tem o tabernáculo desse planeta e o tabernáculo eterno. Quando ele fala de tabernáculo eterno, ele está dizendo que tudo nesse mundo está em transição. É aquela história, ninguém passa pelo mesmo rio duas vezes. Então, tudo nesse planeta encontra-se em processo de deterioração, de mudança, e mudança para pior. Nós estamos envelhecendo, você e eu. Isso opera de modo inescapável na sua e na minha vida. E Jesus está pedindo para que consideremos tudo isso. Contudo, há um tabernáculo eterno. E nessa vida perene, Jesus fala sobre relacionamentos baseados em gratidão e numa gratidão que foi forjada nesse mundo. Isso não é uma coisa extraordinária. O que Jesus está dizendo é o seguinte: use dessa riqueza para a eternidade. A sabedoria consiste em você não dar para essa riqueza a mesma finalidade que é dada pelos homens e mulheres deste mundo, pelos filhos do mundo. Você é filho da luz. Então, pegue dessa riqueza, pegue essa riqueza e administre, veja só, a luz do que você sabe ser verdadeiro. E você sabe que é verdadeiro, que a sua vida passa, que essa riqueza não vai lhe garantir mais um dia sequer de vida nesse planeta, que um dia ela vai lhe faltar, que você vai morrer, e mais que há um céu, há uma vida eterna, e o que você faz nesse planeta tem repercussão na eternidade. É isso que Jesus está claramente ensinando, para que esses amigos recebam vocês certamente na companhia do Pai nos tabernáculos eternos. Você consegue imaginar uma coisa como essa? Você consegue imaginar uma pessoa eternamente grata a Deus e a você por você tê-la encontrado em estado de necessidade e a socorrido com os recursos que Deus graciosamente lhe deu, que não são seus? Que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: o que você tem é recurso de Deus, que lhe foi dado para ser administrado por você, com o objetivo de desenvolver afeto no coração das pessoas pela sua vida. Isso para a glória de Deus e movido pelo amor mais puro, porque o que você quer não é tanto ser objeto da devoção dessas pessoas à sua vida, mas de ajudá-las a ver Cristo em você de modo que elas sejam gratas pelo que Cristo fez em suas vidas por meio da sua vida. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Olha o que Jesus prossegue falando agora no versículo 10. Olha só, versículo 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Também é fiel no muito. O que significa ser fiel no pouco? À luz do texto, ser fiel no pouco significa você administrar a riqueza desse mundo. Você está entendendo o ponto? Ser fiel no pouco significa você pegar da riqueza que amealhou nesse planeta e usá-la de modo a fazer amigos que vão receber você nos tabernáculos eternos. Quando a sua fidelidade no pouco é a garantia que você será fiel no muito. Porque na vida eterna, você será chamado por Deus para administrar uma riqueza incomensurável. Então, Jesus está falando de uma vida produtiva na eternidade. Ele está falando também de tarefas das quais nós seremos incumbidos. E a administração dessa vida na eternidade começa neste século, neste planeta, neste mundo. E Jesus está dizendo o seguinte: se você for fiel na administração dessa riqueza, mas o que significa ser fiel na administração dessa riqueza? Ajudando o necessitado, fazendo amigos. Quando você é fiel, você prova que foi regenerado. Você prova que você nasceu de novo. Você prova que o seu nome não está apenas escrito no hall de membros da sua igreja, mas que você é um filho de Deus. Você está sendo fiel no pouco, e você está sendo fiel no pouco porque você é crente. E porque você é fiel no pouco, Deus o considerará, concederá o muito a você. Olha só, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Como você foi fiel no pouco, na administração desses bens temporais que não são seus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a sua condição é igual à do administrador infiel. Você está administrando uma riqueza que não é sua. Jesus está aqui relativizando o conceito de propriedade privada. Eu não estou dizendo que ele está tirando das constituições, das nações, o conceito de propriedade privada. Se o conceito de propriedade privada for absolutamente relativizado por nós, acabou a vida em sociedade. O Estado está organizado para garantir o direito, a propriedade e a vida. Contudo, Jesus diz, tudo isso é muito injusto, porque isso é feito de uma forma desmedida. Há muita concentração de riqueza. Você não pode viver num país, é injusto, para não dizer burro, cretino, cruel. Você ter 90% da riqueza do país nas mãos de umas poucas famílias. E um mar de despossuídos. É um negócio louco. Mas então Jesus está dizendo aqui o seguinte, mas você é filho da luz, você entendeu tudo, você conheceu a verdade. Então, administre esse pouco que lhe chegou às mãos, de modo a fazer amigos, de modo a socorrer seres humanos que vão passar a amar você em razão da sua generosidade. E se você for fiel nesse pouco, você estará dando evidência de que nasceu de novo. Jesus está dizendo o seguinte, se você não compartilha o que é seu, você não é crente. Não tem ilusão com relação a isso. Se você não tira do seu armário, se você não tira do seu salário, quer dizer, se não tem ninguém vivendo melhor através da sua vida, com os seus recursos, com a sua generosidade, esqueça a ideia de que você é crente. Você não nasceu de novo. Mas não nasceu mesmo de novo. E se você é rico e não se tornou menos rico depois da sua conversão, você não nasceu de novo, sua conversão é espúria. É canalha o pastor que chega para um rico e diz que ele vai entrar no reino dos céus mantendo o mesmo nível de riqueza. Jesus, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. Jesus está claramente dizendo que se você for fiel no pouco, que é ser fiel no pouco, é nessas migalhas que nós temos nesse mundo, sabe? Quer dizer, se você for fiel na administração desse dinheiro, eu digo migalha quando comparado ao que nos aguarda, você estará dando sinal de novo nascimento e estará, portanto, se tornando habilitado pela graça divina a administrar a riqueza da vida eterna. E aí ele prossegue afirmando, portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, se vocês não são fiéis a quem? Olha lá, vou repetir a pergunta. Se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, vocês quem? Os discípulos. Fiel a quem? A Deus. Então o chamado é para nós pegarmos a riqueza injusta desse planeta. Olha a condescendência de Deus, a misericórdia de Deus. Veja, ele está vendo o esquema montado. E você e eu fazemos parte dele, nós fazemos parte dessa sociedade. Aqui estou eu comprando materiais, veja só, que chegaram às minhas mãos por meio de um processo de produção profundamente pecaminoso. Por isso é chamado de riqueza injusta. E Jesus está dizendo, agora, pegue essa riqueza injusta e use para a glória do seu Criador, que você seja fiel na utilização dela. Olha lá, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Meu Deus, isso é extraordinário. Você tem a riqueza injusta, você tem a verdadeira riqueza. Qual é a verdadeira riqueza? O segredo de ler a Bíblia é fazer perguntas ao texto. Qual é a verdadeira riqueza? A verdadeira riqueza é aquela que não pode ser roubada. É aquela que os ladrões não escavam e não roubam. A verdadeira riqueza é aquela que não enferruja. A verdadeira riqueza é a perene, que ninguém pode furtar de nós. A verdadeira riqueza é a que comunica real riqueza. É aquela riqueza que torna o ser mais belo. É aquela riqueza que vai para a memória de Deus. Então, Jesus está falando aqui sobre as riquezas desse mundo e a verdadeira riqueza. Ele está falando da riqueza injusta e a verdadeira riqueza, que Deus quer lhe confiar a verdadeira riqueza. É a riqueza de você ter acesso ao seu trono, de fazer parte do seu reino, de servi-lo na vida vindoura. A verdadeira riqueza, o verdadeiro reino, onde o modo de produção não será baseado em ganância, em injustiça, com foco exclusivo no lucro. Então você admira. Aí talvez alguém esteja pensando, mas Antônio, isso é conto da carochinha. Isso aí é ópio do povo. Amigo, ópio do povo, você me perdoe dizer, uma ova. Uma ova. Tire a esperança da vida eterna da sua vida, o que sobra é lixo. Lixo, não sobra nada. Os que mais produzem nesse planeta, sabe, os que mais são justamente os que têm essa esperança. Ora, eu só consigo relativizar meus sonhos. Sonhos! Eu gostaria, hoje eu estava falando no culto, se eu pudesse, eu pegaria um veleiro e correria o mundo, surfando em todos os... Esse seria um foco de vida. Se eu não acreditasse no céu, eu estaria lutando hoje para ter um veleiro e passar a minha vida no mar, que eu amo enlouquecidamente. Mas por que eu não me imagino dedicado a um veleiro e uma vida no mar? Porque tem um monte de gente ferrada nesse mundo, um monte de gente pobre, miserável, sem Cristo. A minha vida é curta, dura e incerta, e eu quero aproveitar desse meu tempo para acumular riquezas no tabernáculo eterno. Eu quero ter esses amigos. Eu quero administrar com santo temor a riqueza que Deus me deu, que não é minha. É dele, eu sou mordomo. A mim me cabe devolver a ele o que ele graciosamente me deu com vistas à vida eterna. E eu acumular tesouro nos tabernáculos eternos. Então ele diz, portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Ele está dizendo o seguinte, como que você poderá viver a vida no reino vindouro se em alguma medida, em alguma extensão nesse planeta, você não foi preparado para a vida no reino de Cristo? E nós demonstramos que estamos em processo de preparação para o reino de Cristo, quando somos encontrados nessa vida, administrando com fidelidade as riquezas injustas. Vamos para os dois últimos versículos da parábola. Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Uma boa pergunta. Se você não é fiel, não no que pertence a Deus, do que não é seu, se você não administra os recursos que Deus lhe dá, com essa preocupação de, a cada passo, perguntar o que Deus quer que você faça com a sua riqueza, se não há essa preocupação em você, como que Deus vai dar a você, quer dizer, o verdadeiro bem, a verdadeira riqueza? Olha só, quem lhes dará o que é de vocês? Veja só, se vocês são encontrados, olha só, se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Pense numa relação secular. Uma pessoa vê que você está sendo incompetente na sua atividade profissional, que você é desleal, que você é desonesto. Sabe? Quem o contratará com esse histórico? Olhe para a vida desse administrador infiel e para o seu destino. Então, Jesus está dizendo o seguinte, se vocês não forem fiéis na administração do que é de vocês, que esperança que vocês podem ter de obter aquilo que poderia muito bem ser conquistado por vocês, caso vocês, por meio da conversão a Cristo, pela graça divina, fossem encontrados nesse processo de preparação para a vida no reino vindouro. E aí, a declaração final de Cristo. Aqui, tudo é falado de modo escancarado. Olha, eu chego a estar suando de tanta dor na lombar. Gente, eu estou pregando, pedindo a Deus assim que o tesouro habita em vaso de barro. E quando a gente é fraco, a gente se torna forte. Eu não vejo a hora de poder sentar e encontrar alívio para as minhas dores lombares. Deixa eu só terminar aqui. Vamos lá. Que perturba o raciocínio, né? Você está aqui falando, está tentando encaixar a coluna numa posição que permita a gente falar sem dor, né? Então fica nessa coisa, eu estou falando, formulando as ideias, pensando no que vou declarar e ao mesmo tempo aqui raciocinando qual é a melhor posição para poder continuar pregando. Mas vamos para o último versículo, não quero cansá-lo nem ficar aqui de dramalhão. Último versículo. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. Pronto, aqui o que Jesus está dizendo, meu Deus, isso aqui é muito sério. Pegue tudo que nós falamos até agora, tudo. Pegue tudo que foi dito até agora. Vamos pensar na riqueza de origem iníqua, que chegou às nossas mãos por meio do nosso trabalho. Vamos pensar nesse mundo todo. Vamos pensar na forma como a vida nesse planeta é gerida. Essa mentalidade do mundo. Esse foco na obtenção de riqueza. Vamos pensar nisso tudo. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Preste atenção no que eu vou lhe dizer, por favor. Sabe? Olha, ele está dizendo o seguinte. A riqueza, ela é de origem iníqua, porque existe um Deus chamado Mamon. A coisa é injusta, porque as pessoas não estão servindo a Deus, estão servindo a Mamon. E o que Jesus está querendo é nos livrar da idolatria. Jesus está dizendo que é uma potestade, sabe, que é um espírito maligno que energiza o dinheiro, energiza a riqueza, que faz, portanto, com que ela seja vista por nós como se fosse possuidora de atributos divinos. E o que Jesus está dizendo é que a riqueza pede de nós a mesma fidelidade que é pedida por Deus. Você está entendendo o ponto? Então nós temos dois deuses que nos fazem as mesmas promessas. Promessa de segurança. Você está entendendo? Promessa de suprimento das nossas necessidades, de realização dos nossos sonhos. Então você tem Mamon fazendo a você promessas, tudo isto te darei se prostrado me adorares. E você tem Deus pedindo que o culto da sua vida seja dedicado exclusivamente a Ele, que só Ele é digno de ser cultuado, que no universo você só deve se curvar diante de um, do seu Criador. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, o discipulado, o ato de seguir a Cristo, de manter uma relação de fidelidade a Ele, é incompatível com o culto ao dinheiro. Que um sinal por excelência de que você obteve a vida eterna é o fim em sua vida do culto prestado a Mamom. E você revela que não está cultuando mais a Mamon, quando você o desrespeita, quando você dele escarnece, quando você dele debocha. Você está entendendo? Não dá para servir a Deus e a Mamon. Quando eu sei que eu não estou servindo a Mamon? Quando eu cometo atos de profanação, quando eu mando ele ir para o inferno, quando eu digo para ele, não conte com os meus joelhos dobrados. E quando isso acontece, quando eu dou grana, quando eu ajudo pessoas, quando eu pratico a generosidade, quando eu uso da riqueza que eu tenho, toda a minha riqueza intelectual, meus recursos emocionais, o meu tempo, sabe? As minhas propriedades, quando eu uso tudo isso para fazer amigos, para levar as pessoas a terem alta estima pelo meu Criador, por meio dessa generosidade exercida por mim. Então, aqui está Jesus dizendo, não há como você servir aos dois, porque vai chegar um momento em que você demonstrará com muita clareza quem você ama mais. É mais ou menos Raquel e Lia. Lá está Jacó casado com Raquel e com Lia, mas havia uma que ele amava mais. Não havia como, na hora de fazer uma escolha, entre ter a companhia de uma e a companhia de outra, Jacó, ele não tinha a mínima dúvida de quem escolher. Ele ia optar por Raquel, que era a paixão da sua vida. Então, há um momento no discipulado, no ato de seguir a Jesus, em que nós nos deparamos com demandas éticas que exigem de nós generosidade. E é nessa hora que nós vamos revelar a quem amamos de fato. É isso que Jesus está dizendo, que é o momento do teste. A coisa pode ir muito bem. Durante um bom tempo, você está ficando rico. Você está alcançando a prosperidade que tanto sonhou e está frequentando igreja. E lá está você na escola dominical, lendo literatura calvinista e tal, participando de congressos e enriquecendo. Botando grana no mercado financeiro, tirando seus diplomas, conquistando cargos e tal. Até que chega um momento em que Mamon pede que você proteja o seu patrimônio. E Jeová pede que você empobreça, que você compartilhe o que tem. Tá entendendo? Porque que as... não tem jeito, sabe? Vem uma tragédia aí, como a pandemia, sabe? Um monte de gente sem trabalho. Aí tá lá, você com seu dinheiro guardado. Aí você toma conhecimento que várias famílias estão passando necessidade, precisando de socorro. Como é que você pode? O que Jesus está dizendo é o seguinte: como é que você pode pensar, não vou mexer no patrimônio, que se eu mexer, eu vou perder dinheiro. As ações estão caindo, as ações estão subindo, sei lá, não entendo nada disso. Mas quando o Pai é o amor da nossa vida, quer dizer, nós entendemos que a nós nos cabe administrar os recursos que Ele nos concedeu de modo a servir as causas divinas. Então, na verdade, Jesus está aqui falando sobre a apropriação da vida eterna, o juízo final, a vida no céu, à luz da nossa relação com Mamom, da nossa relação com Deus. Tudo isso para dizer que há duas divindades pedindo fidelidade a você e a mim. Mamom e o Pai, a quem você mais ama. Onde está o seu afeto? Somos o que amamos, alguém já disse. E a beleza da alma é medida pelo objeto do seu amor. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Quer dizer, se você não está servindo a Deus, você está servindo a riqueza. Se você está servindo a riqueza, você está servindo a quem? Que essa riqueza representa para você? Uma pergunta básica. Ela pode cumprir tudo o que promete? Então Jesus está aqui falando o seguinte: usem a cabeça. Não sejam ingênuos. Vocês estão prestando culto. Quer dizer, vocês podem ser encontrados nessa vida prestando culto a algo que vai lhes faltar. Ele fala sobre isso. Quando essa riqueza faltar, que é por ocasião da morte, que o dinheiro nenhum vai, portanto, manter-nos vivos nesse planeta, veja só, nós sejamos recebidos nos tabernáculos eternos por aqueles que foram objeto do nosso amor generoso. É isso. Nenhuma condenação aqui da obtenção de riqueza, prosperidade, de você ser um excelente profissional e viver com dignidade. Não há condenação disso. O que Jesus está dizendo é o seguinte: é que você não cultue a Mamom. Porque não faz sentido você desprezar a Deus para servir um ídolo que não cumpre aquilo que promete a você. É isso. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos impressionados com a quantidade de informação prática, de sabedoria, de conhecimento aplicável à vida que nos foi comunicado por essa parábola. Fundamento da nossa ética, Senhor, e que projeta tanta luz sobre o destino das nossas vidas, sobre os frutos da conversão genuína, do modo de nos relacionarmos com o próximo e administrarmos os recursos desta vida. Senhor, que essas lições sejam aplicadas no nosso coração, que nunca mais sejamos os mesmos, depois do entendimento dessa parábola, que se nos afigurava como muito difícil, e que agora, pelo teu Espírito, cremos que se tornou mais clara para nós. Senhor amado, que sejamos encontrados curvados nessa vida apenas perante o nosso Deus. E não permita, em hipótese alguma, que tenhamos comportamento que represente desprezo pelo Senhor. Que o Senhor não seja jamais desprezado por nós. Senhor, isso é um gemido que sai da nossa alma, porque nos aterroriza desprezar o Senhor. Nós não queremos que mulher, marido, cônjuge, filhos, profissão, diplomas, fama, poder, Senhor, ocupem o lugar que lhe é devido no nosso coração. Culto somente a Ti. e que tudo que temos e somos mantenha uma relação de subserviência ao amor que lhe é devido. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos queridíssimos, eu espero que todos estejam agora aí dizendo: Pai Santo, obrigado por ter separado esse tempo para ouvir a exposição da sua palavra. Estou entendendo melhor a verdade. Que você possa estar dizendo isso agora, sentindo verdadeiramente enriquecido pela palavra de Deus. Irmãos queridos, olha só, alguns recadinhos aqui super importantes. Os irmãos da rede de pequenas igrejas, mais uma vez eu peço perdão pelo domingo passado, por falta de luz nós não tivemos culto, eu espero que não se repita, tá bom? Peço mil perdões a todos pelo ocorrido, sabe? Eu quero também agradecer a participação, eu estou vendo aqui os améns, as expressões de amor, de carinho, as pessoas que estão declarando publicamente que receberam o melhor entendimento da passagem. É uma passagem polêmica e que atinge a visão de mundo de alguns seguidores da Igreja Evangélica Brasileira. Essa passagem é uma punhalada, sabe? É um golpe desferido pela palavra de Deus para um projeto de espiritualidade que não é cristão. Não é cristão. Então, é isso. Olha só, meus irmãos queridos, se você quer contribuir com a rede de pequenas igrejas, aqui vai o nosso Pix. pix@rpi22@gmail.com. 22 por causa do ano, né? Que a coisa foi feita. A conta foi aberta. pix@rpi22@gmail.com. Todos vocês sabem que eu estou desempenhando um trabalho intenso nas redes sociais, ensinando o tempo todo. Palavra Plena agora, diariamente, ele engrenou, já estou com o programa de amanhã gravado, pela graça divina. As análises literárias, acabei de fazer a análise do livro A Psicologia das Multidões, e agora virão vários outros livros que eu vou analisar, sempre de uma perspectiva teológica. Então, eu tenho pedido colaboração para esse ministério, tá? E estou precisando muito da ajuda de todos. Talvez você não seja membro da Rede Pequenas Igrejas e está acompanhando. Caso você queira contribuir, eu peço que você deposite sua oferta no palavraplena@gmail.com. palavraplena@gmail.com. Com esses recursos, eu vou aperfeiçoar esse trabalho e vou me manter. A instituição que me manteve durante muito tempo, não me manteve mais, não está me mantendo mais, perdão. Então, estou precisando da generosidade dos irmãos. E agora, eu estou indo para Israel no próximo dia 27. Eu fui convidado, por conta das manifestações, a visitar o país, andar pelos campos de refugiados. Eu vou lá na fronteira com Gaza, vou visitar os kibbutz, que foram objeto de atentado terrorista do Hamas. Vou conversar com muita gente dos dois lados, fazendo um papel de observador, de militante, e espero, com isso, exalando o perfume de Cristo. Agora, metade da passagem foi paga por americanos e eu estou precisando de $1,500, se você puder ajudar, palavraplena@gmail.com. Bem como, também, eu quero, inclusive, pedir oração por essa viagem, porque é uma viagem complicadíssima. Mas estou indo acreditando que Deus está me chamando para estar por lá. E vou chegar na condição de quem fez duas manifestações que tiveram repercussão mundial. As que nós realizamos na Praia de Copacabana, assim que a guerra começou e um mês depois do atentado do Hamas. Uma condenando a guerra e outra condenando o ataque terrorista. Tá bom? Então, mas eu tenho feito aqui investimento nessas transmissões, comprando material, procurando. Quem hoje assiste Palavra Plena vê que as mudanças foram profundas, sabe? Precisando de recursos também para pagar tudo isso. Você me perdoe tocar nesse assunto. Mas todos vocês sabem que o Evangelho chegou até aqui por meio da generosidade dos cristãos. E sempre teve no cristianismo alguém que solicitou ajuda para poder fazer a obra de Deus, sabe? E se eu fico calado, eu não vou conseguir fazer muitas das coisas que eu estou fazendo, especialmente agora, no momento em que tantas portas se fecharam no Brasil. Quem ouve, por exemplo, a pregação de hoje vai dizer: não, esse cara é comunista, olha só a interpretação que ele fez do texto. Muito embora eu não consiga fazer outra interpretação dessa passagem que não seja essa, e que está em harmonia com a interpretação feita por outros tantos estudiosos do Novo Testamento. É isso, tá bom? Olha, No final dessa mensagem, na descrição desse vídeo, você vai ter aqui as diretrizes, tudo para contribuição e tal. E eu recomendo fervorosamente que você ouça a mensagem de hoje de manhã, se você não ouviu, no canal de YouTube da Rede de Pequenas Igrejas. E ali também tem o endereço do Telegram da Rede de Pequenas Igrejas, que é o nosso principal canal de comunicação interna. Tá bom? Olha, eu vou ter que parar por aqui. Não estou conseguindo mais ficar de pé. Peço oração, que eu estou com uma dor lombar que eu nunca senti na minha vida. Estou assim, com dificuldade de botar sapato, para vocês terem uma ideia. Tá bom? É isso. Vamos encerrar o culto? Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra tão preciosa, tão rica, tão libertadora, tão real, tão reveladora da tua beleza. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Olha, que Deus o abençoe. Essa mensagem vai ser salva e daqui a pouco você vai poder compartilhar o link dela com seus parentes e amigos. É o que eu espero que você o faça, tá bom? Fique com Jesus, uma boa semana, bom restante feriado. Deus te guarde. Obrigado pelas palavras de carinho que estão aí sendo enviadas, que foram enviadas durante o programa inteiro. Fico com Jesus.